Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por aberta a 49ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, para a leitura da Bíblia, Marcos 8, versículos de 36 a 38. O discípulo de Jesus deve levar sua cruz. Vereador Wilson Brites.
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder do reino de Deus.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior, 48ª reunião ordinária do dia 31 de 8. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros. Segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 48 de 2017. Aos 31 dias do mês de agosto de 2017, às 9 horas e 55 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 48ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigman, secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; Elton Vinícius Nicolás da Rocha; Eric Lins Grilo; Mano Gás; Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente e vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou ao vereador Mano Gás que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 91, versículos de 7 a 12, sob a sombra do Altíssimo. Na sequência, o presidente e vereador José Fernando Tarragô solicitou ao vereador José Fina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Após, solicitou ao vereador José Fina Soares que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: indicações número 237 a 240 de 2017, protocoladas sobre os números 841 a 844 de 2017, moção no número 96, protocolo número 840 de 2017. Foi aprovada a retirada da moção número 97 de 2017, protocolada sobre o número 839 de 2017, solicitada pelo vereador Elton Vinícius Nicolás da Rocha, autor da proposição. O presidente e vereador José Fernando Tarragô colocou em votação a apresentação da resolução número 27 de 2017, que dispõe sobre o regime de concessão de diárias e indenizações, pagamento e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana, a qual foi aprovada por unanimidade. Ocupou a tribuna a senhora Érica Obes de Vargas, coordenadora da Unidade de Controle Interno, para explanar e fazer esclarecimentos sobre a referida resolução. Matérias do expediente: justificativa de ausência da vereadora Suzana Cardoso Alves, protocolado sobre o número 836 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, autógrafos número 60 a 62 de 2017. O período das comunicações foi utilizado pelos vereadores José Clemente da Silva Correia, Carlos Alberto Delgado de Davi, Zuma Rodrigues Ancinello e Rafael da Silva Alves. O período de comunicações de bancadas foi utilizado pelo vereador José Clemente da Silva Correia. O conteúdo de seus pronunciamentos encontram-se arquivados em áudio no setor de legislação e registros desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, às 11h04, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 31 dias do mês de agosto de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, passamos à votação da ata. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, leitura dos requerimentos e indicações pela vereadora primeira secretária, Josefina Soares.
Requerimento 65 de 2017, protocolo 848 de 2017, Comissão de Serviços Municipais, que solicita informações diversas referente a pagamentos, negociações, despesas e outros, considerando a expedição dos decretos de emergência financeira exarados pelo Poder Executivo. Indicação 241 de 2017, protocolo 851 de 2017, o vereador José Clemente, que solicita limpeza e colocação de bueiros na rua General Canabarro, entre as ruas Eustáquio Ormazábal e Marechal Deodoro.
Senhor presidente, me passei no primeiro requerimento ali da Comissão de Serviços ali, mas o tema é importante e peço a Vossa Excelência para fazer um comentário, mesmo que o segundo requerimento seja meu, em relação ao conteúdo daquele requerimento, que é da Comissão de Serviços Municipais. Senhoras e senhores vereadores, o documento primeiro apresentado no requerimento 65 de 2007, no protocolo 848, nós estamos pedindo ao Poder Executivo informações diversas referentes aos pagamentos de despesas e outras no decreto de emergência financeira. Nós temos recebido na Câmara de Vereadores alguns questionamentos em relação ao decreto que fez a informação do estado de calamidade financeira do município, e isto foi renovado. Nós estamos pedindo pela Comissão de Serviços Municipais, senhores vereadores, membros daquela comissão, assinaram junto conosco esse documento e agora está tramitando aqui. E é necessário que o Poder Legislativo tenha essas informações de tudo aquilo que está apontado no decreto como medida para que as finanças do município pudessem ter o seu equilíbrio. Então, nesse sentido, nós estamos aqui pedindo informações ao Poder Executivo das metas que estão ali definidas junto àquele documento, para que possamos ter conhecimento da até onde o município está cumprindo com aquilo previsto no decreto e aquilo que ainda falta, e talvez assim possamos todos nós fazer uma avaliação do estado que se encontra as finanças públicas neste momento em relação ao decreto. Era nesse sentido aí, senhor presidente. Muito obrigado.
Uma palavra, vereador Rafael Alves, para indicação verbal.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha nesse plenário, servidores e o pessoal que está na live aí. Bom dia a todos. Essa indicação verbal vem solicitar ao Executivo Municipal a viabilidade ou a possibilidade de uma revitalização no calçadão de Uruguaiana. Essa estrutura, essa abertura de rua planejada, e agora me assessorava do presidente Fernando Tarragó, é pensada pelo ex-prefeito Nivaldo Soares e depois idealizada e executada pelo ex-prefeito, ainda não marcaram meu tempo, ex-prefeito Neito Bonotto, isso praticamente faz mais de 20 anos. Agora eu me assessorava aqui com a casa, a Madalena, e só as partes que são as casinhas pequenininhas ali que foram feitas para terceirizar, para alugar, elas são de 99, isso dá 18 anos. E a estrutura do calçadão, o seu calçamento, a sua drenagem de água, as suas plantas, as homenagens que tem ali para a comunidade árabe palestina, com todo que merecem, sem dúvida alguma, precisam, na minha ótica, serem revitalizadas. Dar um outro olhar para aquela estrutura ali. É o coração do município. E passo ali todo dia, como passei hoje pela manhã, e sinto a necessidade. Por isso é uma indicação. Obviamente, conhecendo e sabendo como o município encontra-se hoje nas suas finanças, nada mais adequado do que resgatar uma lei que foi alterada aqui pelo vereador Carlos, no sentido de buscar a parceria entre o setor privado e o setor público. Então, essa indicação vem com a possibilidade de que o executivo faça uma avaliação e que, dentro dessa avaliação, seja possível visualizar parceiros para executar uma revitalização no calçadão de Uruguaiana, porque é necessário. O calçadão tem mais de 20 anos, ele não teve revitalizações nesses últimos anos, se me corrijam os parlamentares aqui, ou quem estiver nos escutando através das redes sociais, mas acredito seja importante para aumentar a nossa autoestima, aumentar a autoestima do comércio local, da nossa população, que transita, que passa diariamente no coração do município, que é, sem dúvida, o calçadão da cidade. Nós tivemos uma revitalização, uns anos atrás, na Praça do Barão, e isso fez com que aumentasse um pouco a nossa autoestima do município. A Praça do Barão voltou a ser um atrativo. Depois ela deu uma decaída, parou de ser visitada com tanta frequência, em função da pouca manutenção, e hoje as pessoas voltam-se às margens do rio. E isso é muito importante. Lá está nascendo um outro local de concentração dos jovens no nosso município. Mas hoje eu me concentro nessa indicação ao calçadão, ao núcleo comercial do município de Uruguaiana. Obrigado, senhores vereadores e vereadoras.
Os requerimentos e as indicações, inclusive a indicação do vereador Rafael Alves Verbal, estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos e as indicações estão aprovadas. Passamos à discussão e votação. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 71 de 2017, protocolo 632 de 2017 do Poder Executivo, que institui o plano plurianual do município de Uruguaiana para os períodos de 2018 a 2021. Para leitura dos pareceres, vereadora Josefina Soares.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei número 071 de 2017 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 632 de 2017, que institui o Plano Plurianual do município de Uruguaiana para o período de 2018 a 2021. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Quanto ao conteúdo, a matéria atende os requisitos da Lei nº 4.320, de 64, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como os requisitos da Lei Complementar número 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade da gestão fiscal. Registramos também que o foram promovidas mudanças para a elaboração do PPA, mesmo sendo um instrumento técnico, também o é político, pois deve estar atrelado à plataforma do governo eleito para um período de 4 anos. Desta forma, o mesmo deve ser estratégico, tratando dos programas de governo, seus objetivos e iniciativas, ficando o detalhamento orçamentário para o orçamento, o que o torna este novo modelo mais estratégico e gerencial e menos detalhado em sua apresentação. Assim, os programas são instrumentos de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores instituídos nos planos e resulta o reconhecimento de carências, demandas sociais e econômicas e de oportunidades. Salienta-se que ele é o elo de compatibilização com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Já os objetivos e metas são os movimentos que o gestor realizará para os alvos que se pretende atingir, mediante a execução de uma ou mais ações, e a meta é a quantificação daquilo que se pretende realizar. A comissão encaminhou ao Poder Executivo manifestação referente às solicitações efetuadas através do ofício número 284 de 2017, que é presente. Data, o mesmo não apresentou manifestação sobre o solicitado. Essa comissão realizou audiência pública para apresentação do PPA no dia 2 de 8 de 2017, às 19 horas, neste legislativo, estando a documentação proveniente de tal audiência registrada em ata e anexada ao processo. Registramos o recebimento do ofício número 27 CMS de 2017, do Conselho Municipal de Saúde de Uruguaiana, solicitando prazo de 30 dias para apreciação do PPA, junto ao Conselho. A comissão encaminhou informação ao mesmo através do ofício número 334 de 2017, informando dos prazos a serem atendidos pelo relator e para aprovação do referido projeto. Foram recebidas manifestações da comunidade quanto da participação na audiência pública e que foram protocoladas sobre os números 900, sobre o número 911 de 2017, ADM, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e 914 de 2017, ADM, com manifestação do CDL, Sindilojas, Sindicur, ABTI e SHRBS. O ofício protocolado sobre o número 911 de 2017, ADM, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruguaiana, indica ao município a aquisição de diversas máquinas e equipamentos. Registramos que esta demanda encontra-se atendida no Programa de Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, número 451-1033, Parque Municipal de Máquinas, atividade, aquisição de maquinários e equipamentos para o Parque de Máquinas Municipal, não competindo neste momento a especificidade das mesmas, demanda que deverá ser reencaminhada quando da apresentação do orçamento, o qual apresenta valores destinados especificamente, sendo a discriminação ano a ano, podendo-se analisar o que se pretende executar para o período apresentado. O ofício protocolado sobre o número 914 da ADM, com manifestação do CDL, Sindilojas, Sindicur, ABTI e SHRBS, que solicita valores orçamentários para a criação do Parque Termal do município, o qual está vinculado à arrecadação dos valores, arrecadação de taxas e serviços que compõem o Fundesse, Lei número 4.447 de 2014. Observa-se que foi encaminhado ao Executivo o autógrafo número 60 de 2017, de 25 de agosto de 2017, para a sanção do senhor prefeito municipal, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundé, o qual, uma vez sancionado pelo prefeito municipal, revogará a Lei número 4.447 de 2014, e trará novas diretrizes orçamentárias na aplicação dos recursos. Para tanto, as pretensões quanto a valores orçamentários para a criação do Parque Termal do município deverão estar norteadas na nova lei, bem como deverá ser observada a discricionalidade do Poder Executivo, sendo que os valores que compõem tal fundo são oriundos de taxas ou convênios e, para incremento aos mesmos, haverá de se prever aumento de arrecadação e ou alteração da legislação que o instituiu. É o relatório. Parecer. Na análise do projeto de lei número 71 de 2017, constatamos que o mesmo não veio acompanhado das atas dos conselhos municipais deliberativos referentes aos programas dos seus respectivos fundos municipais, em conformidade com o artigo 36 da Lei número 8.080, de 1990, para a saúde, artigo 24, parágrafo 90, da Lei número 11.494, de 2007. Para a educação, e artigo 84 da Resolução 33, de 2012, para a assistência social, e nesse sentido, o Executivo, em atenção ao ofício do Poder Legislativo número 284, de 2017, conforme ofício número 73, de 2017, CEPLAN, protocolado sobre o número 1020 de 2017, ADM, de 29 de agosto de 2017, e encaminhou as atas de análise do PPA do Conselho Municipais de Educação, de Saúde e de Assistência Social, sendo que a ata do Conselho Municipal de Educação veio acompanhada do parecer do CME, encaminhado através do ofício 45 de 2017, assinado pelo vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Guilherme Brum Fagundes, que indica as seguintes necessidades. 1. De que seja revisado a progressão anual da oferta de vagas no ensino fundamental, considerando o pleno atendimento da demanda e o decréscimo das matrículas nesse nível de ensino. 2. Melhorias quanto ao meio de transporte de acesso aos servidores públicos municipais, escolas do meio rural, tendo como ação a aquisição de passagens de empresas do transporte coletivo. 3. Oportunizar o vínculo das categorias econômicas a serem utilizadas atendendo à legislação vigente que determina e ou permite a realização dos investimentos em educação. 4. Revisar o objetivo e detalhamento da ação que atende à categoria econômica da folha de pagamento, resumida em apenas provimento do quadro de pessoal, através de concurso público no ensino fundamental e na educação infantil. Ainda, Em atenção às solicitações do ofício número 284, de 2017, do Poder Legislativo, foi informado pelo Poder Executivo que os indicadores de desempenho aos programas foram apresentados no projeto de lei número 71, de 2017, PPA, de 2018 e 2021, e que os mesmos constam no anexo 5B. Também foi destacado pelo Poder Executivo que o relatório da composição da folha de pagamento não compõe o plano plurianual, estando as despesas com pessoal dispostas no anexo 6º da LDO de 2018, e que está sendo providenciado junto ao setor de folha de pagamento da SECAD. O relatório no modelo solicitado pelo Poder Legislativo. Observa-se que tais documentos acima descritos estão anexados ao projeto de lei número 71 de 2017, que institui o plano plurianual para o município de Uruguaiana para o período de 2018 a 2021. A relatoria, após análise, verificou também a necessidade de alteração do parágrafo 3º do artigo 5º, no qual deve ser suprimida, a expressão com as respectivas categorias econômicas, pois neste momento, a nível de PPA, não é obrigatório tal nível de classificação orçamentária. No artigo 10, correção da redação, na parte descrita, deverão cometer os respectivos atributos, que seja alterada a palavra cometer pela palavra conter. O artigo 11, o Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis que as modifiquem, fica autorizada a, primeiro, alterar o valor do programa pelas leis de diretrizes e orçamentos anuais. 2. Incluir, excluir ou alterar. A. Iniciativas não orçamentárias. B. Indicadores de desempenho. C. As metas. D. O órgão e a unidade responsável. E. Os subtítulos localizadores de gastos. Parágrafo único. As alterações devem ser encaminhadas ao Poder Legislativo para fins de acompanhamento e controle. Quanto ao artigo 13, registramos que o poder da transparência deverá ser disponibilizado conforme prevê a Lei Complementar 101 de 2000, artigo 4º, inciso 1, alínea E. Portanto, o artigo 13 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. O município manterá atualizado o plano e o divulgará no portal de transparência, nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram apresentadas e protocoladas as seguintes emendas pelos vereadores. Vereador Wilson José Brites Borges encaminhou as emendas de números 9, 10, 11, 12, 13, ao PPA de 2018 e 2021, protocoladas respectivamente sobre os números 718, 719, 720, 721 e 722 de 2017. A emenda número 9 cria o programa Conselho Tutelar do Idoso. Justificativa. A presente emenda visa adotar medidas mais consistentes e eficazes para enfrentar o problema da violência contra os idosos na cidade de Uruguaiana. A presente emenda foi acatada considerando que visa a um atendimento que se faz necessário e diferenciado. Servirá como fonte de recursos a supressão de verbas do programa 260, subfunção 122, atividade 894, manutenção da Secretaria de Governo, valores R$12.000 ao ano, semelhante ao disponibilizado para o Conselho Tutelar. Emenda número 10, criatividade ao programa Permanência Regular dos Alunos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Programa 612, subfunção 365, atividade 26. Justificativa. A presente emenda visa acrescentar a atividade de criar na Rede Municipal de Ensino o programa Merenda nas Férias para os alunos da educação infantil. A presente emenda foi acatada considerando que busca proporcionar aos alunos de baixa renda o fornecimento de, no mínimo, uma refeição diária durante todo o ano. A presente emenda não faz alteração nos valores já destinados. Emenda número 11. Criatividade ao programa Permanência Regular dos Alunos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Programa 612, subfunção 361, atividade 27. Justificativa. A presente emenda visa acrescentar a atividade e criar na Rede Municipal de Ensino o programa Merenda nas Férias para os alunos do ensino fundamental. A presente emenda foi acatada, considerando que busca proporcionar aos alunos de baixa renda o fornecimento, no mínimo, uma refeição diária durante todo o ano. A presente emenda não faz alteração nos valores já destinados. Emenda número 12, criatividade ao Programa Garantia de Educação de Qualidade nas Escolas da Rede Municipal, Programa 613, subfunção 365, atividade 52. Justificativa. A presente emenda visa acrescentar a disponibilização e inclusão de conceitos de empreendedorismo na Rede Municipal de Ensino para os alunos da educação infantil. A presente emenda foi acatada considerando que busca proporcionar aos alunos conceitos e noções de empreendedorismo de forma a auxiliar na capacitação e futuro desses jovens. A presente iniciativa poderá ser realizada através de parcerias e não faz alteração dos valores já destinados. Eu vou passar para minha colega, presidente, porque é muito longo.
Emenda número 13. Criatividade ao programa Garantia de Educação de Qualidade nas Escolas da Rede Municipal. Programa 613, subfunção 361, atividade 53. Justificativa. A presente emenda visa acrescentar a disponibilização e inclusão de conceitos de empreendedorismo na Rede Municipal de Ensino para os alunos do ensino fundamental. A presente emenda foi acatada considerando que busca proporcionar aos alunos conceitos e noções de empreendedorismo na forma auxiliar na capacitação e futuro destes jovens. A presente iniciativa poderá ser realizada através de parcerias e não faz alteração nos valores já destinados. Vereador José Clemente da Silva Correia encaminhou as emendas número 14, 15 e 16 ao PPA 2018-2021, protocolados respectivamente sob os números 723, 724 e 725 de 2017, emenda número 14, criatividade ao programa de modernização e manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, Mobilidade Urbana, programa 22201, subfunção 183, atividade 82. Justificativa. A presente emenda visa dar condições e atendimento à legislação de trânsito na área da educação da comunidade e capacitação técnica, elaborando materiais diversos, pertinentes ao assunto e proporcionando participação em cursos específicos. A presente emenda foi acatada considerando que busca proporcionar aos diversos agentes da área de segurança trânsito, atualização e aperfeiçoamento técnico-profissional. Emenda número 15. Criatividade ao programa Infraestrutura Esportiva, Desporto de Rendimento Comum, Educação e Lazer, Programa 2302, Subfunção 812, Atividade 116. Justifica a presente emenda, visa implantar ações para desenvolvimento de eventos artísticos e culturais na cultura gaúcha. A presente emenda foi acatada, considerando que tais atividades proporcionam inclusão social através de manifestações artísticas diversas, seja música, dança, canto, valorizando nossa cultura. Emenda 16, criatividade ao programa Desporto Comunitário, Programa 2303, Subfunção 812, Atividade 117, justificativa. A presente emenda visa o incentivo à participação da comunidade através do esporte e fomento ao esporte amador. A presente emenda foi acatada, considerando ao incentivo à prática esportiva, contribui com a saúde pública, oportunizando acesso às atividades de lazer e diversão com as atividades voltadas ao esporte amador. Analisadas presentes emendas e atendidas as correções feitas por essa comissão no juízo de avaliação técnica, o parecer é favorável e a aprovação do presente projeto de lei com as alterações e emendas acatadas, sala das comissões, 31 de agosto de 2017, vereador Clemente da Silva Correia, relator.
A palavra, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, as pessoas que nos assistem nas redes sociais, nós tivemos a oportunidade de, deste ano, ser o relator do plano plurianual do projeto de lei e, depois de diversas análises que tivemos na Comissão de Finanças e Orçamento, nós também tivemos a audiência pública onde buscamos ouvir a comunidade. Aqui se fizeram presente alguns segmentos da sociedade, apresentando suas sugestões, seus anseios. Senhoras e senhores vereadores tiveram o tempo para apresentar suas emendas. Verificamos dentro da proposta e manifestamos isto na audiência pública ao Poder Executivo, na pessoa do secretário de planejamento, de que em dado momento víamos bastante subjetivo na análise que fazíamos daquilo que estava disposto no projeto. Verificou-se também que a ausência de documentos que são peças fundamentais para a aprovação de propostas como esta, como deliberações de conselhos, como da educação, da saúde e outros conselhos que tem por essa finalidade contribuir nesse processo da forma legal, previsto constitucionalmente, inclusive esculpido no artigo 37, nós passamos, então, a cobrar essa documentação do Poder Executivo e que mais tarde vimos esses documentos juntados. Sugerimos também adequações na redação em dado momento para que a proposta fique apresentada da melhor maneira possível. Colhidas as emendas dos vereadores, as indicações também propostas pelos segmentos, como disse, que aqui estiveram, e esses segmentos, cito como exemplo, na área da representação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que há uma preocupação com maquinário, infraestrutura de logística na área rural do município, de forma muito breve fizemos uma análise mostrando de que isso está contemplado dentro do previsto na Secretaria de Infraestrutura do município. Então, depois de verificarmos aquilo que é apresentado no plano plurianual, nós já vimos também que tramita na casa a LDO, o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que há necessidade, como está sendo aqui apresentado hoje para o PPA, de que o PPA tramite, por assim ser imposto por lei, antecipadamente, que seja antes da LDO. E nós temos tempo, inclusive, regimental, prazos para cumprir, e assim está sendo feito. Acredito eu que na próxima reunião, quando estaremos votando, num segundo momento, o PPA já estará tramitando aqui também a LDO. Então é necessário de que quando, e isso eu falei em outra oportunidade, aqui numa reunião nossa da Câmara de Vereadores, a própria imprensa que tome conhecimento e faça também cumprir junto com tudo aquilo que é próprio do sistema, cumpra seu papel social, e faça com que a população também tome conhecimento da importância que tem momentos de discussões como essa do plano plurianual, da lei de diretriz orçamentária, para que leve essa informação, nos ajude a propagar isso, porque são instrumentos da administração que vão regrar, inclusive, a aplicação de orçamento e as ações que o governo precisa. E essa responsabilidade, ela atinge a todos nós. A população reclama de que as audiências da Câmara, por exemplo, neste caso, têm este horário. Mas nós trocamos e alternamos horários para que a população se faça presente. Marcamos reuniões para as 19, para as 20 horas, pela manhã, pela tarde. E o que que se nota? A ausência do povo. E aqui faço com muita responsabilidade, com muita contundência, mas com a incisão necessária, uma crítica aos usuários das redes sociais, que por ali eles formam opinião e incitam a população em temas que sequer eles têm conhecimento muitas vezes. Ali tem, no Facebook, no WhatsApp, inúmeras pessoas fazendo críticas àquilo que se faz, e muitas vezes aqui na Câmara de Vereadores, ao trabalho que se faz aqui. Mas sequer estas pessoas que detêm grupos e que acreditam eles que têm suas representações, não se fazem presente aqui. Desafio qualquer um deles, e muitos deles, que se fazem e se demonstram conhecedores de determinadas matérias, posso afirmar aqui, não sabem nada. Não conhecem os instrumentos da administração pública que regem a administração pública. E fazem comentários e instigam e incitam outras pessoas a fazer manifestações sem conhecimento. E ali passam a criticar especialmente vereadores, especialmente autoridades, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, sem ter o mínimo de conhecimento. E isso é preocupante. Por que nos preocupa? Porque o trabalho que nós fizemos aqui, eu tenho certeza, porque acompanho e vivo ele, é de forma muito responsável. O município de Uruguaiana enfrenta um dos maiores momentos críticos da sua história na área do orçamento, na área de finanças. E vou grifar aqui, se alguém souber de notícia ao contrário, que me diga. Passarão anos e a situação não vai mudar. A irresponsabilidade de muitos que por aqui passaram, ditos gestores municipais, e não isento nenhum, atos assodados, afoitos, acreditando que ninguém ia se dar conta ou atropelando a lei, nos trouxeram o município para essa triste realidade. E aqui estamos vendo uma administração de que por mais esforço que tente fazer, vai enfrentar um caminho que não tem rosas. Tem bastante espinho e pedras, falando de forma, na metáfora. Porque nós acompanhamos, e agora há pouco conversava com a assessoria técnica também da casa e das comissões, nós acompanhamos o que o município tem feito na área de finanças. E nós não podemos nos envergar, nos curvar e apenas estender o chapéu para atender um segmento, vereador Elton. Porque a comunidade de Uruguaiana precisa, mesmo que de forma mínima, de forma que não seja aquela que ela está esperando, mas nós temos que atender a população. E o orçamento, as ações, da forma que está posto aqui, não nos mostra um cenário muito favorável para isto. Mas esta é a realidade. E como vamos fazer isso? Como é que vamos mudar essa realidade? Não basta ter vontade. Acredito que vontade, todas as pessoas que estão dentro do poder público, que convidaram elas e elas aceitaram, elas sabem das suas responsabilidades. Porém, é preciso que se deixe de maneira muito clara quando está aqui se tratando do plano plurianual das ações, daquilo que futuramente vão estar direcionado para que o nosso munícipe acredita que possa ser solução na área da infraestrutura, como asfalto, como saúde, a educação, a segurança, até mesmo o lazer, a cultura. Todas essas ações são necessárias que se analise elas. Mas a situação das finanças do município é muito crítica. Nós estamos vendo, por exemplo, a busca de pagamentos de valores devidos, obviamente reconhecidos, que se deve ao funcionalismo. E aí está o pior foco, no sentido que não que não tenha que pagar, mas é o pior momento em que a destinação desses valores para atender esta questão que é legal de ter ganho na justiça e de era direito deles, inviabiliza a grande maioria das ações do governo. E veja só, se faz acordos na Justiça do Trabalho com as representações para que sejam cumpridas determinadas metas, para que sejam determinados valores destinados. Mas as ações não pararam, vereador Carlos. As ações não pararam. Aquilo que se disse de boca, eu ainda critiquei quando se fez aquilo, por aqui não passou. Pela Câmara de Vereadores não passou. E aí a gente nota de que se faz discurso bonito. E não se aceita ainda algumas questões que a gente fala. Eu falei muito claro quando eu me elegi, e disse de que ou a administração ela toma uma postura e vai ter que fazer algumas ações dentro do regramento administrativo da administração pública, algumas alterações, e essas alterações passam elas por várias questões. Uma delas foi quando o ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, é proposta pelo ex-prefeito Schneider em relação ao percentual destinado à educação na lei orgânica de 35, pedindo para 25, houve uma manifestação num primeiro momento de forma favorável da redução para 25. Mas isto é uma liminar, ainda não está definitivamente batido o martelo. Mas só aí é um valor de em torno de 8 milhões de reais que o município conta com essa diferença, vereador Eric. De 8 a 12, mas vamos atirar em 8. E não vamos aqui deixar de falar, mesmo que algumas pessoas distorçam a maneira que a gente fala, e foi assim que eu coloquei lá no início do meu mandato, ou a administração faz a transposição do regime também, dos seletistas para estatutário, obviamente com as garantias, todas elas, que os trabalhadores têm que ter, porque é assim que deve ser feito, ou não vai parar de ter esta questão de ações judiciais contra o município. E aí o prefeito, pode ser o Joãozinho, a Mariazinha, o Rony, a Josefina, o Fernando, o Clemente, enfim, pode ser quem for, vai ser insustentável. Disse um dia para o prefeito Rony, ilustrando isso, vai chegar o dia e que o prefeito vai chavear a porta da prefeitura e vai atravessar a praça correndo e vai entregar a chave da prefeitura para o bispo, porque não vai ter mais o que fazer. Isto é uma realidade, pessoal. E nós, uruguaianenses, precisamos ter responsabilidade. Não adianta eu querer ir para a rede social reclamar de buraco na rua se eu antes batia a palma para o seu Sanchoteno e Felice quando ele pegava o dinheiro público e aplicava indevidamente. Não adianta eu pedir para tapar buraco e fazer asfalto se eu apoiava ele na rádio e defendia ele lá e gritava e não deixava o Clemente falar quando queria falar. Então nós precisamos ter responsabilidade em todos os momentos. E é isso que está se falando aqui. Ah, é um simples relatório do plano plurianual. Não é um simples relatório. Ali o vereador Eric tem a lei de diretriz orçamentária também como relator. E isto são responsabilidades enormes nossas. O nosso mandato de vereador, e falou outro dia o vereador Elton, o vereador Carlos, ilustrava dessa maneira, não tem sido igual, e não depreciativo, o vereador Dudu. Não é igual porque o momento é diferente. O momento é o caos das finanças públicas que está levando a Uruguaiana à inviabilidade da máquina pública. E isto, a lei de responsabilidade fiscal, a lei 101, os mecanismos de controle da administração pública, os órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, o próprio Ministério Público aqui, né, nós estamos vendo que vai chegar um momento em que sequer, e quiçá que não aconteça, vai haver recurso para pagar a folha do funcionalismo público, porque vai inviabilizar. O crescente da demanda de ações judiciais por parte dos funcionários, e com razão, porque os desmandos foram tantos que hoje a dívida, o passivo trabalhista é enorme. Transitado em julgado, se não me falha, vereador Fernando, 60 milhões? 70 milhões? 70 milhões de reais transitado em julgado, que não tem mais o que fazer, tem que pagar. E ainda, pelo que a informação que me consta, tramitam na justiça outras 4 mil ações judiciais e outras que estão vindo agora. Para o senhor aí que quer ser prefeito de Uruguaiana, esta é a realidade do município. Então nós precisamos aqui, quando falarmos em relatórios da ordem financeira, da administração pública, nós precisamos contar a realidade em palavras que as pessoas entendam. E não é se eximir de responsabilidade, é o contrário, é assumir as responsabilidades. Por isso que aqui nesse momento, a gente defender sigla partidária, letrinha de partido, é difícil. Porque tem um bando de ladrão que deveria não ter pego dinheiro público lá em Brasília e os estados e os municípios não estariam nessa situação. Porque somente um sem vergonha que disse que devolveu num acordo 360 milhões de reais, se esse valor fosse aplicado só aqui no município de Uruguaiana, nós não estaríamos com a saúde nessas condições, com a segurança, com a infraestrutura do asfalto, citando ele como exemplo, nessas condições. Isto é o que eu estou falando de responsabilidade. Eu sou político, sim, e tenho uma sigla política que eu também represento. A instituição política, ela não tem culpa. Mas este bando de sem-vergonha, ladrão, que estão aí apontados e comprovados que pegaram dinheiro público, estes são os maiores responsáveis por nós hoje estar emitindo relatórios desta natureza aqui e cuidando as palavras que vai dizer pela questão frágil financeira dos municípios. Lhe concedo a parte, senhor vereador Fernando.
Não, conclua, senhor.
Concluo, muito obrigado.
O senhor teve 10 minutos do ser relator. A palavra está à disposição dos senhores vereadores para o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plenário, a live. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Clemente pela explanação, pela realidade de sua explanação, pela realidade de sua fala. É bem por aí mesmo, vereador. Eu, no meu caso, fui vereador de 92 a 2000, e a gente fazia umas emendas bem mais volumosas em questão de verbas, questão de dinheiro. Eu lembro porque eu fiz uma emenda que depois se concretizou no asfalto, na rua Padre Anchieta, entre a Flores da Cunha até a Domingos de Almeida, que era do hospital, porque ali era terra, não era asfaltado. Futuramente foi asfaltado, depois foi no governo Caio, inclusive. Emenda desse vereador lá. Imagina, hoje eu não tenho como fazer uma emenda dessa. Não tenho cara de eu passar para o papel sabendo que o município não vai ter a condição de fazer. Emendas mirabolantes, de repente só para mim satisfazer o meu ego de mostrar à comunidade que o vereador lá quer que faça o asfalto. Mas eu quero, mas não vai fazer, não vai ser feito. É alguma coisa fantasiosa que eu estarei passando para a comunidade. E isso não é o papel do vereador, não. Hoje está muito difícil, inclusive, de tu fazer uma posição, vai chegar aqui e vai dizer, vai criticar o governo, vai criticar, buraco, vai criticar. Ontem mesmo, o próprio prefeito, no discurso lá na UPA, ele falou, realmente uma prioridade é a saúde no nosso município. Eu também prefiro que os buracos da rua permaneçam abertos, permaneçam como se encontram, mas a saúde, né, é uma das prioridades. E ele sabe a realidade, porque ele anda na nossa cidade. A nossa cidade, ela, como ouvi um comentário uma certa vez de ex-vereadores, inclusive nessa casa, que Uruguaiana, dito pelo ex-prefeito, que ela se tornava ingovernável até 2022, eu acho que é enquanto eu andar por aqui, né? Que infelizmente, né? Essa fase ruim veio. Mas eu acho que, realmente, como disse o vereador Clemente, a Câmara, nós teremos que ser pacientes, nós teremos que ser companheiros, e olhando um futuro para que, com muito sacrifício, a gente consiga, aos poucos, né, realizar as obras na nossa cidade e deixar a contento, né, não 100%, mas... deixar a contento para a nossa comunidade. E esse trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho simples, um trabalho de apoio ao executivo, né? Porque nós também, nós conhecemos a realidade, né? Nós conhecemos a realidade do município hoje, né? E ela não está bem. E isso graças ao desmando que o nosso país chegou. O nosso país chegou a um desmando, como diz o vereador Clemente, 360 e poucos milhões, imagina, a metade já estava bom aqui, menos da metade. Dava para ser dividido em toda a fronteira oeste e nós arrumaríamos as nossas ruas, nós arrumaríamos a parte da nossa da saúde, né? Incrementaríamos nossos postinhos de saúde e tudo. Mas, infelizmente, é a realidade. A realidade é esta. E, às vezes, a gente diz, olha, eu pelo menos aqueles... partidário lá, não me represento. Não me represento, que estão em Brasília, não me represento. Pessoas da... nós vamos ter que... O povo vai ter que ver e rever a hora de votar nas próximas eleições. E é isso também o nosso trabalho. O nosso trabalho de nós reconstruir o nosso Brasil, reconstruir o nosso estado e reconstruir o nosso município. Eu acho que o município, a gente tá num bom caminho e espero que a gente tenha essa condição, de dar essa condição também ao senhor prefeito, ao executivo, e nós sempre no intuito de buscar verbas, de buscar prioridades e de buscar tentar melhorias para o nosso município. Fiz umas emendas e peço aos pares para que sejam companheiros desse vereador e aprovem as nossas emendas. Obrigado.
Obrigado. Vereador Wilson Brits, a palavra continua à disposição. Vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, bom dia a todos aqui presentes. Eu quero me associar à fala dos nobres colegas aí e dizer que realmente essa responsabilidade fiscal tem que existir e todos nós temos que ter consciência e ser responsável, principalmente pelo nosso voto, porque o nosso voto vai influenciar na vida das pessoas e a gente nunca pode esquecer disso. Muito obrigada.
Ocupou espaço a vereadora Suzana Alves, com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã, no mesmo sentido da vereadora Suzana, o cumprimento... o relatório do vereador Clemente e o cumprimento pelas suas palavras, e eu entendo no mesmo sentido que essa casa tem maturidade suficiente para enfrentar essas dificuldades, para enfrentar esses assuntos que serão inevitáveis. O remédio é amargo, mas nós vamos ter que enfrentar, porque se não for dessa maneira, como o vereador colocou, a gente não sabe o futuro da nossa cidade. Então, gostaria de cumprimentar e dizer justamente dessa consciência que a população tem que ter, que ano que vem nós temos novas eleições e é o futuro do nosso país que é decidido. Então, quando a gente vai votar, a gente tem que ter responsabilidade, né, vereadora Suzana, para depois saber por que esse bandido aí está devolvendo 300 milhões, mas quem é que está colocando os políticos lá em Brasília somos nós. Então, para a gente poder cobrar depois, a gente tem que ter consciência e responsabilidade na hora do nosso voto. E, pelo menos aqui em Uruguaiana, tenho certeza que nós estamos, diante de todas as dificuldades, estamos nos esforçando, e como o vereador Clemente colocou, independente de sigla partidária ou de posicionamento, eu acredito que é de consenso, que todos os vereadores estão dando o melhor para que a gente consiga tirar a nossa cidade do fundo do poço e, junto com o Poder Executivo, melhorar cada dia mais. Obrigado.
Eu passo os trabalhos à primeira ao vice-presidente.
Assumo o condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragô.
Senhores vereadores, é muito importante a gente planejar plurianualmente, né, as atividades do nosso município. Eu que estou há mais tempo nessa casa e também na política de nossa cidade, sempre fazia as contas de que do orçamento público, 35% ia para a educação, 15% obrigatoriamente para a saúde, são 50%. Colocávamos nisso aí a folha de pagamento do município, as despesas do município, e o que sobrava para obras, que é normalmente o que a gente quer incluir no PPA e na LDO, sobrava muito pouco, né, já nesta época. Vocês imaginem agora que tem 70 milhões de RPV e mais as dívidas atuais, que vai a 170 milhões as dívidas do município, como é que nós vamos fazer essas contas para colocar alguma coisa no PPA e na LDO? Vocês viram assim que as emendas, os vereadores dessa casa, responsáveis que são, como colocou o vereador Clemente, de que colocavam as emendas dizendo que não causariam despesas ao município, porque essas não podem existir. Todos os atos são daqueles só sugerindo que se modificasse alguma coisa, né? Mas dentro daquilo que não causaria despesa, porque nós não temos mais a possibilidade de podermos botar uma emenda e contar com um orçamento público. Falava o vereador Wilson Brites que lá em 2000 ele fazia emendas e que poderia contar com um orçamento, jogar no orçamento, de fazer outras coisas que pudesse se fazer no município. Hoje não existe mais isso. Nós temos assim que jogar com emendas que não tenham despesas para o município, da maneira como ficou. Olha a responsabilidade que nós temos e como que nós podemos agir dentro dessa casa. Ontem, né, a gente viu a inauguração da UPA em Uruguaiana, Unidade do Pronto Atendimento. É um novo hospital para Uruguaiana. Uruguaiana perdeu, nos tempos passados, dois hospitais em Uruguaiana, Hospital Santo Antônio, o Hospital da Guarnição Militar. Hoje está ganhando um hospital, porque a UPA é um hospital, né? E a gente vê assim o futuro e a grande dificuldade que vai ter orçamentariamente para funcionar a UPA. Eu, sinceramente, ontem me perguntava, como é que orçamentariamente vai funcionar a UPA? Eu não sei, não passou nessa casa. Nós não sabemos. Ontem, quando estava lá, falaram, foi terceirizado o serviço, né? Essa terceirização está clara para essa casa? Não. E assim, a nossa preocupação não é que o serviço lá não vá funcionar ou que foi terceirizado. Nós queremos saber, nós temos que ter responsabilidade. E me perguntavam os colegas médicos ontem na Santa Casa, como é que foi essa terceirização, tu que é vereador? E eu não sabia dizer. Eu não sabia dizer porque não passou nesta casa, não houve transparência com essa casa. E se isso continuar assim, entende? Eu não sei como é que vai funcionar o orçamento e o orçamento de Uruguaiana. Porque se nós não estivermos atentos, se nós não tivermos com transparência, se nós não tivermos sabendo o que está acontecendo na administração, qual é o nosso papel? Nós somos responsáveis e nós temos que saber e temos que cobrar isso aí. O PPA está aí, acho que quero parabenizar o relator, porque foi muito bem feito dentro da situação de Uruguaiana, da situação do nosso município. E foi o que se pôde fazer, os senhores vereadores fizeram as emendas dentro daquilo que poderiam fazer, né? E isto é a nossa responsabilidade. Eu quero parabenizar os senhores vereadores, porque eu não participo de comissão, né? Mas vejo que os trabalhos nas comissões estão sendo extraordinários. Meus parabéns a todos vocês. Obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente e vereador Fernando Tarragô.
A palavra continua ainda para os senhores vereadores para discutir o PPA. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. É votação única. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o PPA está aprovado. Desculpe. Retorna à segunda votação. Passamos à discussão única, à discussão e votação, projeto de lei ordinária 94-91 de 2017, protocolo 792 do Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 982 mil. Para a leitura do parecer, vereadora Josefina Soares.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 91 de 2017 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 792 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 982 mil. Toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 103 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64. Salienta-se que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, encaminhadas pela Secretaria responsável do Poder Executivo, rubricados e assinados pelo senhor Prefeito Municipal e anexado ao presente projeto de lei, com o objetivo de demonstrar e atender necessidades relativas àquele poderá no exercício de 2017, sendo alocados recursos para as devidas compensações, referente a esta abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 982 mil, sendo apresentadas as dívidas compensações juntamente com a ata em anexo. Diante do exposto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 4 de setembro de 2017, relator vereador José Clemente da Silva Correia e de acordo os demais membros da comissão.
Projeto de lei ordinária 91-2017 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado. Projeto de lei ordinária 94 de 2017, protocolo 822 de 2017, Legislativo, Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 103 mil. Para a leitura do parecer, vereadora Josefina Soares.
Toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, e no artigo 113 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64, salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis. Anexo ao projeto de lei, com as devidas compensações do Fundo Municipal de Habitação e Saneamento, juntamente com a ata em anexo. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 4 de setembro de 2017, vereador Wilson José Brites Borges, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado. Projeto de Lei Ordinária 95/2017, Protocolo 821/2017 do Legislativo do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 555 mil. Para a leitura do parecer, vereadora Josefina Soares.
Toma tal iniciativa, alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64. Salienta-se que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, encaminhados pelo departamento responsável deste poder legislativo e anexado ao presente projeto de lei, com o objetivo de demonstrar e atender necessidades relativas ao Poder Legislativo Municipal no exercício de 2017, sendo alocados recursos para as devidas compensações referentes a esta abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 555 mil. Reais. Diante do exposto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 4 de setembro de 2017, relator vereador José Wilson José Brites Borges e de acordo com os demais membros da comissão.
Projeto de Lei Ordinária 95/2017 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado. Passamos à votação do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária 98/2017, protocolo 850/2017 do Legislativo, projeto do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 48.103,42. Chamada nominal.
Vereador Rafael. Sim. Vereadora Josefina, sim. Vereadora Zuma, sim. Vereador José Clemente, sim. Vereador Carlos, sim. Vereador Elton, sim. Vereador Eric, vereadora Suzana, sim. Vereador Mano Gás, sim. Vereador Wilson, sim. Segunda chamada, vereador Eric Lins, ausente.
9 votos, sim, senhor presidente.
Aprovado. 9 votos aprovados. Está aprovado o regime de urgência urgentíssima e o projeto de lei ordinária 98 será encaminhado às comissões. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário, projeto de lei ordinária 97/2017, protocolo 845/2017, vereadores Carlos Delgado e Rafael Alves, que institui o programa Adote uma Casinha em Ponto de Táxi no âmbito do município de Uruguaiana. Passamos, então, à leitura dos convites. Vereadora Josefina Soares, para a leitura dos convites.
Convites. 129 de 2017, protocolo 846 de 2017, Prefeitura Municipal, que convida para a inauguração da unidade de pronto atendimento UPA, que foi dia 4 de 2017, às 9 horas. Convite 130 de 2017, protocolo 847 de 2017, OAB, Subseção Uruguaiana convida para a Conferência Regional da Valorização da Mulher, advogada da OAB Rio Grande do Sul, dia 4 de nove de 2017, às 15 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal de Uruguaiana, que foi ontem. Convite 131 de 2017, protocolo 849 de 2017, da Comissão, presidente da Comissão Organizadora da Semana Farroupilha de 2017, convida para os eventos oficiais. Convite 132 de 2017, protocolo 852 de 2017, Comissão de Assuntos Municipais, convida para audiência pública para apresentação da EGR dos informativos sobre as obras realizadas em cada uma das rodovias sobre sua concessão. Convite 133 de 2017, protocolo 853 de 2017, Comissão de Saúde e Meio Ambiente, convida para audiência pública sobre a situação da gestão das políticas públicas de enfrentamento ao HIV/AIDS no Rio Grande do Sul.
Nós convidamos também para hoje à noite a sessão solene desta casa, da Semana da Pátria, às 19 horas, a todos os vereadores e os senhores presentes. Os convites estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, estão aprovados. Correspondências recebidas do Executivo. Leitura, vereadora Josefina.
Correspondências recebidas. Protocolo 837 de 2017 responde ofício informando que as solicitações foram encaminhadas nas secretarias responsáveis para providências com relação aos pedidos dos vereadores Mano Gás. Indicação 193, 194, 195, 202, 206, 208, 213, 214, 219, 220, 221 e 223, do vereador Rafael Alves, indicações 191, 198, 209, 218, Josefina Soares, indicações 197 e 217 do vereador Eric Lins, requerimento 65960. José Clemente, indicação 200, 215, 216 e 222. Suzana Alves, indicação 196. Wilson Brites, indicação 204 e 210. Vereador Elton da Rocha, indicação 212. Carlos Delgado, requerimento 58. Correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios números 386 a 397 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos os ofícios números 328 a 336 de 2017 e autógrafo 63 de 2017.
Passamos ao período de comunicações.